Paulo Henrique Correia, tudo bem, Paulo?
Tudo ótimo, bom dia.
Bom dia. Paulo, a gente não pode deixar de continuar falando nesse assunto que predominou na semana passada inteira. As pessoas foram aos supermercados e tomaram um verdadeiro susto com o valor dos alimentos. E a gente está tratando de alimento básico, né? Da cesta básica. Alimentos como o arroz, o feijão, o óleo, as carnes de frango, as carnes de porco. As pessoas estão um tanto quanto assustadas, né? Aqui a gente já ouviu também outros economistas, colegas seus, explicando o motivo desse aumento. Mas eu gostaria de saber o seguinte, Paulo, como é que você analisa um mercado como esse, num momento como esse, onde os produtos dispararam, vamos dizer assim, de uma hora para outra, as perspectivas pelas próximas semanas, como que deve ficar, hein?
Vamos lá, bom dia. Certamente a gente teve realmente um primeiro semestre bastante assustador no quesito reajuste de preço de alimentos, né? A gente viu até alguns produtos agrícolas praticamente dobrarem aí no primeiro semestre, e até produtos básicos, como você mesmo comentou, da cesta básica, né? Com altas bastante expressivas, inclusive bem acima do índice de inflação, o IPCA, que é o índice oficial do governo para medir a inflação do país. Então, de fato, o que a gente pode analisar nesse quesito, certamente houve algum problema de abastecimento, né? A gente sabe que várias indústrias de alimento, de massas, biscoitos, enfim, de processamento de produtos agrícolas, tiveram uma paralisação na sua produção ali por conta da pandemia, principalmente em março e abril. Certamente essas indústrias já estão retomando já há alguns meses. Então, olhando pelo lado, né, então a gente teve de fato uma redução da oferta de produtos. Isso certamente levou a aumento de preços, né? Quando você tem um desequilíbrio entre oferta e demanda, ou procura, né, no caso, você tem um desequilíbrio de preços e realmente desequilíbrio entre oferta e demanda, as pessoas acabam repassando isso para o preço, dado que você tem mais gente precisando comprar e menos produtos em oferta. Então, assim, que a gente, olhando para frente, de fato, se você tem uma regularização da oferta da produção, a tendência para os próximos meses, lógico, se não houver nenhuma quebra de safra por conta de algum fator climático, enfim, principalmente falando de produtos agrícolas, a tendência é que esses preços se estabilizem, pelo menos, ou em alguns momentos até você pode ter uma correção para baixo do preço dos alimentos, dado que, vamos dizer, a produção ela está retomada e a oferta desses produtos acaba se estabilizando. Então, certamente você não vai ter aumento de consumo. A gente entende que o momento econômico, né, o momento que o país passa, e não só o Brasil, mas todos os países do mundo, o momento é bastante difícil. Então, você também não tem, entre aspas, excesso de demanda para justificar aumento de preço. Então, se você tem simplesmente uma reacomodação da oferta, né, simplesmente tendo produtos de volta nas prateleiras e tudo mais, a gente entende que nos próximos meses a gente vai ter pelo menos estabilidade de preço ou até mesmo pontualmente alguma queda, de novo, se não houver nenhum problema de quebra de safra, de problemas climáticos que acabam influenciando o preço dos insumos básicos aí.
É o que a gente percebeu também, né, Paulo, durante essa pandemia, que bem no início houve uma procura muito alta, né, para os supermercados, para a compra desses tipos de produto, né? Veio o auxílio emergencial, muitas pessoas utilizando o auxílio emergencial para comprar também esses produtos, mas a gente não pode esquecer o outro lado, né, o início dessa cadeia, que é a cadeia da produção, que possivelmente parou ou reduziu os empregados, né, da logística e até mesmo dessa questão dos estoques que essas empresas tinham. Elas tinham até um determinado momento, já que ela também teve que entrar dentro de todo um protocolo de saúde, interrompendo algumas vezes ou reduzindo a atividade, pode ser que essas empresas elas estejam com um sufoco para atender essa demanda, que aumentou por conta das pessoas correrem para os supermercados. Muitas têm aquela ideia, né, de estocar o alimento, e agora que estão retomando as atividades, é que esses produtos eles vão começar a chegar. Eu imagino dessa forma, Paulo, porque tem muitos supermercados, muitos, que estão limitando a compra de produto básico, limitando a compra do litro do óleo, do pacote de arroz, do pacote de feijão.
Perfeito. É isso mesmo, assim, realmente a gente teve ali, principalmente naquele, no olho do furacão ali em março, né, muitas pessoas questionando, a gente via aquela corrida aos supermercados, justamente a população com medo de desabastecimento, porque não sabiam o que poderia acontecer. Certamente, logística foi impactada, como você mesmo disse. Várias plantas, né, de indústrias de produção de alimento acabaram sendo paralisadas ou até mesmo tiveram diminuição no ritmo da produção. Sei lá, se uma empresa dessa trabalhava com 3 turnos de produção, em determinado momento, por conta das restrições sanitárias e tudo mais, acabaram operando ou fechando ou até mesmo operando com 1 turno somente. Isso tudo você tem um choque de oferta, né? Realmente você teve uma diminuição da quantidade de produção, certamente chegou menos alimento às prateleiras, né? Vamos dizer assim, dos supermercados, enfim, de abastecimento. E o que a população, no primeiro momento, panicada, né? Vamos chamar assim, com medo de ter desabastecimento. Então, todo esse ciclo, vamos dizer, acabou gerando, certamente, uma puxada muito forte ali no final de março, início de abril, que eu acho que foi o momento de maior pânico ali com relação à pandemia. Certamente, muita dessas altas aconteceu nesse período, justamente por conta da oferta.
Tá certo, então, Paulo Henrique. Olha, mais uma vez, muito obrigada, viu, Paulo, por esse bate-papo. E a gente espera aí, nos próximos dias, ter essa visão que você nos apontou, nas próximas semanas, pelo menos, essa análise.
Tomara, que isso acaba refletindo no bolso de todos nós. Né?
Ou se reflete, viu?
Verdade. Muito obrigado, bom dia a todos.
Bom dia, Paulo.